Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, seu podcast de revisão e atualização em clínica médica. Meu nome é Joane Alves.
E eu sou o Frederico Amorim.
E novamente com a nossa convidada especial, Nathalie Santana. Nathalie, eu sei que, né, você já é uma voz conhecida do nosso público, mas sempre cabe aqui você se apresentar. Fala aí pro pessoal.
Olá, ouvintes! Já tô me sentindo no direito de falar isso também, né?
Por favor.
Então, gente, eu sou Nathalie, sou endocrinologista. Tô aqui com vocês novamente, é um grande prazer, né? Eu sou professora, né, da Universidade Federal de Sergipe, supervisora da residência de endócrino lá do HU. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pré-diabetes.
Eu só queria deixar aqui registrado que eu quero fazer esse episódio faz 3 anos. E o Pedro fala pra não fazer faz 3 anos. Ele fala assim, não, pré-diabetes, não tem nada a ver esse episódio. Então aqui é um episódio de resistência contra o Pedro Magno.
E deixar claro que o pré-diabetes é muito importante, hein, Pedro? Não sei por que você foi contra.
Pronto, Nathalie falou, acabou.
É, não discuta, assunto encerrado. Então, o que é que a gente vai discutir hoje no episódio, Fred?
A gente vai falar aqui primeiro sobre o diagnóstico de pré-diabetes.
Tá.
Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre a diferença do pré-diabetes no jovem e no idoso. A gente vai comentar um pouco sobre os tipos de tratamento e em quem tratar. E por último, como seguir o paciente.
Beleza.
Começando aqui pelo diagnóstico, Nathalie, acho que a dúvida que a gente tem é primeiro em quem que a gente vai pedir esse exame, quem que a gente rastreia.
Certo, Fred, a gente vai rastrear, né, a gente vai pesquisar pré-diabetes e diabetes em todos os adultos a partir de 45 anos. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes. E com idade inferior a isso, a gente vai investigar, a gente vai rastrear sempre que o paciente tiver sobrepeso ou obesidade e um fator de risco ali adicional. Quais são esses fatores de risco? Se ele tiver uma história familiar, né, de diabetes em parentes de primeiro grau, se forem etnias de alto risco, como afrodescendentes, hispânicos ou indígenas, e também pacientes que já são hipertensos, têm doença cardiovascular, têm síndrome metabólica, né, o HDL baixo, com triglicérides altos, mulheres que têm ovário policístico, né, lembrar que isso é um fator de risco também, pacientes sedentários e também mulheres com diabetes gestacional prévio. Então, esses pacientes a gente tem que rastrear, mesmo se tiver uma idade inferior a 45 anos.
E esse rastreio é feito com qual exame?
Então, para esse rastreio, a gente dispõe de 3 exames, tá? A gente tem a glicemia de jejum, a gente tem o TTGO, né, que é o teste de tolerância oral à glicose, com 75 gramas, e a dosagem da glicemia 2 horas após essa sobrecarga, e a hemoglobina glicada.
E tem alguma preferência por algum desses?
Então, a gente não tem nenhuma preferência, mas a gente sabe que a glicemia de jejum é o exame mais barato e mais fácil de ser realizado. Então, geralmente, a gente começa por ele.
E aí, assim como o diabetes, eu preciso repetir esse exame? Eu preciso confirmar esse exame de alguma forma?
Boa, Fred. Para a gente fechar o diagnóstico pré-diabetes, a gente tem que ter 2 valores alterados na faixa de pré-diabetes. Podem ser os valores do mesmo exame ou de exames diferentes, mas eu preciso ter 2 valores concordantes.
Vamos para os cortes aqui, então? Acho que primeiro, de glicemia de jejum. Qual que seria o corte para pré-diabetes?
Então, pré-diabetes é a glicemia de jejum entre 100 e 125.
E da hemoglobina glicada?
Então, hemoglobina glicada, Fred, para pré-diabetes são valores entre 5,7% e 6,4%. Só lembrando de um detalhe, que a hemoglobina glicada é um exame mais sujeito a erros laboratoriais, então é importante você checar se esse método ele é certificado pelo NGSP. Isso vem escrito embaixo do laudo, no resultado do próprio laboratório.
Essa clinicagem é top, né, gente?
É, e o
top.
Melhor é como ela dá essa informação. Quer dizer, é tipo o metro da hemoglobina glicada, então não tem mais como esquecer, né? Você vai ter que checar se tem essa sigla lá.
Exatamente.
Por último, o TTGO.
Se o TTGO é o exame mais difícil, né? Porque o paciente vai ter que tomar aquela sobrecarga, aquela garapa, né? A gente chama o paciente teste da garapa. 75 gramas de glicose, né? Então é bastante. E a glicemia 2 horas após essa sobrecarga, entre 140 e 199, seria no nível de pré-diabetes.
Perfeito.
Outro dado que é legal a gente discutir aqui é entender por que que é importante a gente tratar essa condição, né, Nathalie? Quais são as repercussões que podem trazer para o paciente? E a gente sabe, né, que existem algumas discussões, né, entre tratamento medicamentoso ou não, que a gente vai falar mais para frente, mas por que que essa condição traz preocupação e quais são essas complicações que podem existir?
Então, Jana, é importante a gente tratar o pré-diabetes porque a gente vai entender que esse paciente, muitas vezes, ele já tem síndrome metabólica há muitos anos e ele está evoluindo com uma alteração alteração glicêmica. A gente sabe que, na verdade, é um contínuo, né? O paciente vai evoluir com pré-diabetes, ele pode evoluir para diabetes depois. Uma dúvida frequente é, nem todo mundo com pré-diabetes vai evoluir de fato para diabetes, é mais ou menos um quarto dos pacientes, principalmente aqueles que têm outros fatores de risco associados. E a gente vai encarar esse paciente, como ele tem também, geralmente, síndrome metabólica, um paciente de alto risco cardiovascular, né? Que ele pode também ter risco de desfechos cardíacos desfavoráveis e também de outras comorbidades, como hipertensão. E outro ponto que às vezes a gente esquece é que o paciente, mesmo com pré-diabetes, ele pode já ter alguma das complicações microvasculares do diabetes. Claro que bem menos frequente do que um paciente já com diabetes, porque essas complicações são mais frequentes à medida que a glicada sobe. Mas o paciente com pré-diabetes, ele já pode ter algum grau de retinopatia, de nefropatia, né, ou de neuropatia. A gente não pode ignorar isso.
Esse dado é muito interessante, né? Porque acho que até então não fica tão claro dessa correlação direta entre o pré-diabetes e já esse risco maior para as complicações do diabetes estabelecido, né?
Exatamente.
Aproveitando que você comentou, Nathalie, teve um estudo recente que saiu no JAMA em 2021 sobre a evolução do pré-diabetes nos idosos, né? Na verdade, pacientes acima de 75 anos. E aí, o que você fala pra gente desse estudo?
Então, Fred, esse é um estudo bem interessante mesmo, né? Ele envolveu mais de 3 mil idosos, essa idade média aí de 75 anos, e o que que se observou? Eles foram acompanhados por um período médio aí de 6 anos e meio, e foi visto que a evolução do pré-diabetes para o diabetes foi de menos de 12%, menos de 10%. Ficou em torno ali de 8 a 9% nesse período de seguimento, então mostrando que a evolução é muito menor nessa faixa etária, né? O que nos faz levar em consideração que talvez nesses pacientes, se eles já tiverem com a polifarmácia, talvez um tratamento medicamentoso para o pré-diabetes, ele possa ser suspenso ou até adiado e só acompanhar essa glicemia para ver se ela de fato vai subir ou se ela vai estabilizar, como aconteceu com muitos pacientes nesse estudo. Então, acho que é um dado bem interessante.
Muito, que tem todas essas vieses, né? A questão da polifarmácia, muitas vezes de interação medicamentosa. Então, além dos outros riscos, que pode ser um idoso mais frágil, então é sempre bom ter uma outra opção não farmacológica, que acho que é agora que a gente vai entrar para falar do tratamento.
Isso, Júlia.
Entrando, então, no tópico do tratamento, a base do tratamento para todos os pacientes é a mudança de estilo de vida, a famosa MEV, que é indicada para todo mundo, só que é importante saber como que ela deve ser feita, né, Nathalie?
Isso, Joane, porque às vezes a gente fala, né, pro paciente, tem que fechar a boca, tem que mudar o estilo de vida, isso fica uma coisa muito abstrata, né? E o que seria a MEV, o que seria mudança de estilo de vida? Nesse contexto de pré-diabetes, a gente usa muito os dados do DPP, né, que foi um grande estudo aí dos anos 2000, né, americana, que já faz 20 anos. Né? Um pouco chocante para nós. Então, o DPP, a mudança de estilo de vida, né, que eles fizeram, o braço de mudança de estilo de vida, que mostrou um resultado favorável, o que era essa mudança? Seria 150 minutos de atividade física por semana, atividade moderada, que poderia até ser uma caminhada, então você vê que nem é um exercício tão intenso, perda de 7% do peso inicial e redução de gordura saturada na dieta. E aí eu gosto de ressaltar que essa perda de peso é muito importante trazer isso para o paciente, porque às vezes mandar fechar a boca e perder peso não é fácil, a gente sabe. E dizer perca peso, às vezes a pessoa acha que tem que perder 20 quilos. E aí, quando você vê que é 7%, não que seja tranquilo, mas a pessoa vê que é algo que ela pode almejar e já vai trazer um benefício metabólico para ela. Então, é importante mostrar para o paciente o que é essa MEV, o que é essa perda de peso. Isso pode até aumentar a adesão e motivação do paciente.
É bom deixar esses termos mais claros, né? Da MEV não ser aquele negócio assim, come menos aí e vamos lá. Uhum. Vamos parar de fumar aí e fazer um exercício,
peso,
né?
Vai perdendo aí. Então, é bem delimitar, né? Existe um estudo, existe um dado específico para a gente poder orientar o paciente. E eu achei bem mais palpável do que o que fica no imaginário, né?
Isso, então vão ter pacientes também que eles até vão perguntar, tem alguma opção de eu não usar medicação? E tem, sim, né? A gente vai mostrar essa questão da MEV e lembrar que o pré-diabetes é uma condição reversível. Se ele tiver uma boa resposta, a glicemia dele pode normalizar. Mas claro que isso depende do peso, depende do estilo de vida. Se ele ganhar peso novamente, essa glicemia deve alterar novamente. Mas às vezes passar essa informação de que é algo reversível, que é algo que ele pode resolver, digamos assim, com a mudança de estilo de vida, tem alguns pacientes que vão se sentir motivados com isso e vão conseguir um bom resultado. Claro que nem todos, mas um grupo vai se beneficiar.
Perfeito.
Tá, então, MEV, a gente já entendeu que é pra todo mundo. Mas tem uma outra opção que é famosa e com certeza está aqui na cabeça, que é a metformina. A gente sabe que é um tratamento que é muito utilizado, mas acho que o ponto é saber quem é a pessoa, qual é o grupo de pessoas que realmente tem benefício do uso dessa medicação.
É, Júlia, então, a metformina é uma queridinha, né? Não Sim. só na endocrinologia, é uma queridinha de toda a medicina, né? E não seria diferente no pré-diabetes. Então, no pré-diabetes, a gente teve no DPP esse resultado positivo com ela, mas a gente tem grupos que se beneficiam mais com a metformina. Então, não é que seja obrigatório usar a metformina no pré-diabetes, mas a gente sabe que é uma opção e quem vai se beneficiar mais? Os pacientes com menos de 60 anos, com IMC acima de 35, mulheres que tiveram diabetes gestacional, pacientes que têm síndrome metabólica, hipertensão e uma glicemia de jejum a partir de 110. 110 ainda está na faixa de pré-diabetes, como a gente viu, mas é como se ele tivesse um degrauzinho a mais ali no pré-diabetes. Então, esses pacientes, eles se beneficiam mais de metformina e a gente tenderia a usar mais a medicação, tá? Não que não possa usar nos outros, mas os estudos mostraram que esses grupos tiveram a resposta melhor.
E a dose utilizada também tem uma observação, né, Nathalie?
Isso, Joana, isso gera sempre dúvida, né? Será que eu posso usar só 500 miligramas? Quanto que eu tenho que usar de metformina? A gente toma como base esse grande estudo, que foi o estudo DPP. A dose utilizada foi 850 miligramas duas vezes ao dia. A gente sabe que a metformina pode dar muito efeito colateral gastrointestinal. Eu posso começar com um comprimido, depois aumentar para dois, mas é importante a gente saber que a dose estudada no pré-diabetes foi 850 duas vezes ao dia, então esse vai ser o nosso objetivo para tratar o pré-diabetes.
E como que ficou quando a gente compara a mudança de estilo de vida, que é a nossa opção não farmacológica de primeira linha, e a metformina associada?
Então, Júnia, aí é uma surpresa, né? Foi uma surpresa até porque a gente fica achando às vezes que o remédio é sempre melhor,
Sim.
que a mudança de estilo de vida é uma balela que não funciona.
Exato.
E aí o estudo DPP mostrou pra gente o quê? Que a mudança de estilo de vida foi melhor, né? O estudo DPP fez três braços, né? Um braço de placebo, um estudo enorme, né? Americano, um braço de metformina, nessa dose que a gente falou, e um braço de MEV, como a gente falou também com aqueles componentes. E a MEV reduziu o risco de o pré-diabetes virar diabetes em 58%. Enquanto a metformina reduziu esse risco em 31%. Então, ambas reduziram, né? Ambas foram estratégias positivas, mas a gente vê que a mudança de estilo de vida foi ainda melhor. Então, é importante a gente ter esse dado e passar isso para o paciente. Se ele estiver disposto a mudar o estilo de vida, né? Isso pode trazer um resultado até melhor do que a metformina. Mas, claro, se a gente vê que o paciente não vai fazer essas mudanças, a metformina é uma opção, sim.
E naquele paciente que a gente começou MEV, tinha critério, benefício para a gente associar a metformina, e ali depois de um tempo ele volta para a reavaliação. É possível tirar? Essa metformina vai ficar para sempre?
Essa é uma dúvida muito boa, Júnior. Todo mundo fica sem saber o que fazer. Se o paciente aderir muito bem à MEV, ele perdeu peso, ele está com uma boa atividade física, mudou a alimentação e os exames dele vieram bem melhores, é possível suspender essa metformina aí depois de 3 a 6 meses e observar a evolução.
Tá? Ótimo, então ficar apenas com a MEV.
Sim, é possível.
E essa reavaliação, então, como você falou, é feita após 3 e 6 meses? Esse é o tempo de reavaliação?
Isso, um tempo mínimo, Fred, para dar tempo da gente ver a glicada, né? Da gente ver pelo menos aí uma estabilização de pelo menos 3 meses. Então seria um período mínimo para a gente perceber uma mudança nesse metabolismo.
Perfeito. Então a gente ficou aqui com MEV para todos os pacientes, metformina como opção para os pacientes também, só que tem outros remédios que também podem ser usados nesse cenário, né, Nathalie?
Isso, Fred, a gente teve outros trabalhos com medicações que a gente utiliza menos, mas que mostraram resultado positivo. Uma deles é o Orlistat, né, que é uma medicação que a gente usa para obesidade, que foi o estudo Shendos, com mais de 3 mil pacientes e que mostrou uma redução da evolução do pré-diabetes para diabetes. Então, é uma opção, de repente, o Orlistat é uma medicação muito segura, né, dá para a gente usar tranquilo, a gente sabe que a potência dela de perda de peso não é tão grande, mas ela tem esse efeito metabólico positivo, que aí seria a dose 120 miligramas, a gente usa duas ou três vezes ao dia. Mas o Orlistat, vocês sabem que tem um porém, né? A gente...
É triste.
É, esse efeito colateral é complicado.
A gente precisa explicar pro paciente, se ele comer muita gordura, ele vai ter episódios desagradáveis na vida dele.
Porque tem muita...
É, mas ele vai acabar tendo uma esteatorreia, né? E pode ser situações bem constrangedoras. Então, se a gente for prescrever Orlistat, tem que conversar isso com o paciente pra ele não ser pego de surpresa.
É, eu já ouvi várias histórias.
Eu também. E aí, completando, a gente também tem a liraglutida, né? Que é um análogo de GLP-1, que a gente teve no estudo Scale, mostrando que ela também reduziu o risco do pré-diabetes evoluir para diabetes, e essa redução foi bem importante, foi de 79%.
Liraglutida chegando com tudo para várias doenças, né?
É, o grande ponto é o preço ainda, né? Que é bem inacessível para a maioria da população.
Exatamente.
Acho que fechou então, né, pessoal? Vamos pro salves?
Vamos.
E hoje meu salve vai para os meus residentes lá do HU, do Hospital Universitário da UFES.
Oh, que legal, um Você salve viu? Todo especial,
os
né?
Os residentes.
É, brilharam
residentes
aí, pessoal.
Só sofre, né? Receber um salve.
Claro, merece, né?
Eu fico todo o nosso abraço e carinho aí para vocês também difundirem o TDC. Cada vez a gente chegar, ficar mais forte ainda em Sergipe, né?
Com certeza.
Só lembrar o ouvinte de assinar o Guia TDC. É um serviço nosso de atualização semanal. A gente pega 3 artigos por semana, revisa o tópico, mastiga tudo certinho. Além disso, tem revisão, né, Jô?
Isso. Sempre na última semana nós temos uma revisão cujo tópico é voltado pelo assinante do Guia TDC. Então, você consegue definir o que é que você vai querer que a gente fale para você. E tem os casos clínicos, né, Fred?
Exato. Uma vez por mês a gente tem também um caso clínico para discutir mais abordagem, síndrome, etc.
E vem sempre novidade por aí.
Boa. Além disso, então, lembrar de seguir a gente nas redes sociais. Instagram, Twitter, YouTube, TikTok.
Tudo @tadeclinicagem. Sigam todas as redes, comentem, compartilhem. E é isso, né?
Acho que fechou, pessoal.
Fechamos.
Falou.
Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.
Essa é uma produção do Bexiga de Goiaba.